Jornal Câmara dos Deputados.
Medidas provisórias enfrentam resistência da oposição na Câmara.
Aposentado por invalidez é dispensado de perícia depois dos 60 anos.
Deputadas querem ampliar a participação popular na reforma política.
Boa noite, eu sou Tércia Guimarães.
Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves. Essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Ao defender uma reforma política que garanta maior valorização da mulher na sociedade e o financiamento público exclusivo, Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, salientou que a corrupção eleitoral é um dos problemas enfrentados hoje que sinalizam para uma necessidade de mudança.
Para a deputada, a participação de mulheres, jovens e negros tem que ser ampliada no parlamento.
A outra questão que eu considero importante é que haja mais participação popular na elaboração das leis, e para isso eu considero que precisamos de ampliar o número e a participação das mulheres, da juventude, de vários setores representativos. Na sociedade somos 52% e aqui vamos ter menos de 10%. Os negros são 50%, nós temos menos de 5%. Isso demonstra que é necessário mudar.
Janete Rocha Pietá acrescentou ainda que a realização de um plebiscito pela reforma política vai garantir a democracia no Brasil.
O sistema político eleitoral do Brasil está caótico na avaliação de Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Ela defendeu a aprovação de uma reforma política como forma de solucionar o problema.
Além do financiamento público de campanha, a parlamentar salientou a necessidade de ampliar a participação da sociedade no debate político, como forma de melhorar a representatividade no Congresso Nacional.
Nós temos que assegurar essa participação popular. É importante também que esse financiamento de campanha tenha um modelo e que possamos extinguir o atual e que não haja interferência do capital, que desfigura esse nosso princípio básico da democracia e da igualdade de direitos, na medida em que daqui um pouco mais nós não teremos todos os segmentos representados no Congresso Nacional.
Para Benedita da Silva, o grande desafio do poder legislativo brasileiro é resgatar de novo a confiança da população nas instituições políticas.
A reforma política, na visão de Padre João, do PT de Minas Gerais, deve priorizar o financiamento público de campanha. No entendimento do deputado, enquanto as campanhas eleitorais dependerem de recursos de empresas privadas, a atuação parlamentar estará comprometida.
Segundo o Padre João, o consenso necessário para a aprovação da reforma política depende de concessões a serem feitas entre as partes envolvidas.
Com a eleição, nasce, inicia o mandato, ele já nasce comprometido, amarrado com as grandes empresas, que é quem financia aquela campanha. Então, eu vejo que o ponto mais complexo e que demonstra uma perversidade é o financiamento de campanha. Então, o brasileiro tem que ter essa convicção de que um financiamento público vai ser mais barato para o povo brasileiro.
Economia.
As medidas provisórias 664 e 665, editadas no dia 30 de dezembro, já enfrentam uma forte resistência da oposição na Câmara, embora o governo federal afirme que elas serão importantes na solução do problema do déficit das contas públicas.
A expectativa é que as medidas gerem uma economia de 18 bilhões de reais em 2015. As mudanças atingem principalmente a concessão da pensão por morte e o seguro-desemprego.
Saiba mais sobre as discussões na reportagem de Silvia Munhato.
A partir de março, a pensão por morte só será concedida ao cônjuge que comprove no mínimo 2 anos de casamento e seu valor será de 50% do benefício do segurado que morreu. O benefício aumenta em 10% por dependente até o máximo de 100%. Também será necessário comprovar 24 meses de contribuição para a Previdência. O cônjuge ainda terá limites para a duração da pensão, conforme a sua expectativa de sobrevida. Hoje, apenas o cônjuge com mais de 44 anos teria direito ao benefício vitalício. No caso do seguro-desemprego, o trabalhador demitido terá que comprovar 18 meses de carteira assinada para receber o benefício, contra 6 meses da regra atual. Na segunda solicitação, a carência cai para 12 meses. O deputado Cibá Machado, do PT do Acre, defendeu a mudança.
Há uma suspeita muito grande de pessoas estarem abandonando o emprego pelo interesse de ficar mais em casa recebendo o seguro-desemprego. Isso tudo leva a ter que haver uma um melhor equilíbrio, uma investigação, digamos assim. Então, essas medidas provisórias vêm no sentido não de tirar direitos, mas de fazer um reajuste do uso dos benefícios do trabalhador.
Mas o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, afirmou que as medidas são contrárias ao que a presidente Dilma Rousseff prometeu em sua campanha eleitoral.
Quando se dizia que nada mudaria em termos de direitos dos trabalhadores. E a presidente usou até uma frase, nem que a vaca tussa, que se espera que no debate das medidas provisórias no Congresso Nacional se estabeleça uma posição muito clara em defesa dos direitos sociais dos trabalhadores brasileiros. E é por aí que nós vamos lutar enquanto oposição.
DEM e PSDB também divulgaram notas contrárias às medidas anunciadas por medida provisória. As mudanças atingem ainda o abono salarial do PIS/PASEP, que só será pago aos trabalhadores que comprovarem 6 meses de trabalho no ano anterior. Hoje, basta comprovar 1 mês. No caso do auxílio-doença, as empresas passarão a ficar responsáveis pelos primeiros 30 dias de falta ao trabalho, contra 15 dias da regra atual. As medidas provisórias devem ser analisadas pelo Congresso em 120 dias a partir do reinício das atividades em fevereiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
De acordo com o governo federal, 68,7% da execução do projeto de transposição do Rio São Francisco está terminada. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, considera que assim que as obras forem concluídas, as dificuldades dos nordestinos vão ser amenizadas.
O parlamentar espera que as obras de transposição do Rio São Francisco sejam definitivamente entregues em 2015.
O Nordeste está vivendo uma situação realmente delicada, com 3 anos... sucessivamente sem quedas pluviométricas, sem chuvas, portanto, agravando as dificuldades dos rurícolas e, sobretudo, até das áreas urbanas que padecem com a carência de água naquela faixa territorial do país. É certo que as autoridades buscaram, através da sistemática dos carros-pipa, atender aquelas cidades, aquelas áreas mais duramente atingidas pela carência de chuvas. Entretanto, nós esperamos que assistamos, nesse ano entrante, o término das obras de transposição do Rio São Francisco.
Mauro Benevides explicou que, ao interligar os açudes estratégicos do Nordeste Setentrional com o Rio São Francisco, o projeto vai permitir o aumento da garantia da oferta hídrica para a maior parte da população das bacias do Jaguaribe e Metropolitana, no Ceará.
Para Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal apresenta uma série de atrasos e gargalos em suas obras. Ele pediu que em 2015 a Câmara cobre a conclusão das obras estruturantes.
Raimundo Gomes de Matos citou pontos de estrangulamento em aeroportos, no setor hidrelétrico e nas obras hídricas. O deputado comentou que mesmo com previsões de pouco crescimento, a área econômica do governo deve ser pressionada para finalizar as obras.
Muitas dessas obras foram anunciadas para a questão da Copa. Outras obras, no programa do PAC, foi mais também utilizada politicamente, anunciando que a Transnordestina, a transposição de água do Rio São Francisco, várias obras seriam a redenção da região. O que se observa é um atraso bastante significativo dessas obras e vai caber aqui à comissão, às comissões, fazer audiências públicas para que nós possamos ver o efetivo desempenho, né, do cenário para 2015 dessas obras.
O consumo consciente da água é assunto de grande importância para Felipe Bournier, do PSD do Rio de Janeiro. O deputado pediu a participação da sociedade na discussão do tema na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, com o objetivo de promover campanhas de conscientização com grande alcance.
Felipe Bournier defendeu a realização de uma campanha com a participação das secretarias estaduais de educação junto aos alunos da rede de ensino. O deputado entende que a urgência das medidas para o uso consciente da água deve ser enfatizada.
A gente tem que trazer esse debate, tem que alertar principalmente o governo federal, que precisa urgentemente convocar a sociedade brasileira a participar desse assunto que é de suma importância para o nosso país. E a gente está perdendo um momento muito importante, que a gente vê estados e municípios se gladiando, se confrontando de quem tem o direito ou não de uso, e a gente perde o momento de direcionar uma campanha positiva para o nosso país.
Sensibilizados com a situação de alguns moradores da cidade mineira de Itabira, um grupo de voluntários criou o projeto Mãos na Massa, que tem o objetivo de ajudar famílias carentes que não têm condições de pagar pela mão de obra para construir suas casas.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, afirmou que projetos sociais como esse e a mobilização popular representam o primeiro passo para mudar o Brasil.
Eles têm pedreiros, pintores, eletricistas, encanadores, mestres de obras, carpinteiros, bombeiros hidráulicos, todos eles voluntários e prontos a ajudar a essas famílias. Eu me lembro bem do professor Celso Brandt, já falecido, que dizia que o Brasil mudaria quando ele tivesse mobilização, a própria política brasileira mudaria. E me lembro também do ex-ministro Aníbal Teixeira, que trabalhou muito com voluntariado. E esse grupo Mãos na Massa trabalha exatamente com isso, com voluntariado e com essa mobilização.
Lincoln Portela apresentou ainda projeto de lei que pretende instituir o município de Itabira como a capital nacional da poesia.
Exatamente pelo excelente padrão de cultura e pela forma poética que a cidade tem de vivenciar todos os seus momentos.
O projeto está em análise na Comissão de Cultura. Caso seja aprovado pelo Congresso, a data comemorativa será 31 de outubro, dia do nascimento do poeta itabirano Carlos Drummond de Andrade.
Transportes.
A necessidade do emplacamento de tratores e demais implementos agrícolas causa burocracia, além de aumentar os custos para os agricultores de forma desnecessária. A opinião é de Afonso Rando, PP Gaúcho.
O deputado citou também o risco de que no futuro seja cobrado dos agricultores o IPVA para tratores e colheitadeiras, o que para ele é uma condição exageradamente onerosa. Afonso Rando pediu que seja prorrogada a implantação do decreto junto ao Denatran.
Nós também apoiamos agora a emenda 66 da medida provisória 656, que na verdade tira a condição de necessidade de emplacamento, mas cria apenas a obrigatoriedade do registro único para fazer a identificação dos veículos, no caso, né, dos tratores e colheitadeiras, a partir do ano de 2015, mas sem emplacamento.
Educação.
Nos últimos anos, o Brasil dobrou o número de institutos federais de educação. Na avaliação de Paulão, do PT alagoano, os IFES são fundamentais para a geração de mão de obra qualificada, especialmente para as indústrias brasileiras.
No entanto, Paulão salientou que a maior luta do governo federal para 2015 é ampliar o acesso aos institutos federais de educação nas cidades acima de 30 mil habitantes.
A partir de 2015, a gente tem uma meta onde as cidades acima de 30 mil habitantes, a gente colocar esse projeto exitoso, evitando que o jovem venha do interior para a capital, ele possa estudar na própria cidade. O mais próximo, você fortalece a economia, porque você está lidando com a educação, a autoestima, propicia o desenvolvimento daquela micro-região, porque você está qualificando não só mão de obra, mas cidadania.
Autora de vários projetos que visam melhorar a educação no país, professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, está preocupada com o número de creches no país. De acordo com a deputada, as creches são insuficientes para atender a demanda da população.
Ao invés dos 200 dias que hoje ela funciona, passe a funcionar 240 dias. As mães trabalhadoras, elas não têm 60 dias de férias, elas têm dificuldade em deixar essas crianças. Então, nesse outro período, ou seja, nos dias em que a escola como creche já não estiver funcionando, ela vai funcionar como um espaço de recreação, de cuidado com a criança. Necessariamente não é o professor que vai ficar, mas a creche vai estar aberta para a comunidade, para quem precisar deixar os seus filhos naqueles 40 dias a mais.
Professora Dorinha Seabra Rezende também cobrou do Poder Executivo a construção de creches nas zonas rurais e nas comunidades indígenas do país. De acordo com a deputada, a falta de creches e escolas nessas regiões incentivam o trabalho infantil.
Previdência.
O Poder Executivo sancionou sem vetos a Lei 13.063, que dispensa o aposentado por invalidez da realização periódica de perícia depois dos 60 anos de idade.
Até agora, aposentados que muitas vezes têm dificuldades de locomoção precisavam se deslocar para fazer a perícia, mesmo quando já teriam direito à aposentadoria por idade, que não exige a perícia.
A repórter Carolina Nogueira tem mais detalhes sobre a nova lei.
Elias Lacerda é marceneiro e tinha 50 anos quando uma máquina decepou parte de um dedo e deixou comprometido todo o movimento da mão esquerda. 19 anos depois da aposentadoria por invalidez, uma perícia do INSS determinou a suspensão do benefício, considerando o aposentado apto para o trabalho. Aos 69 anos, Elias já poderia, inclusive, se aposentar por idade. Ele entrou na justiça, a decisão foi revista e Elias voltou a receber sua aposentadoria normalmente. O caso do marceneiro é um exemplo das repetidas perícias a que são submetidos os aposentados por invalidez, mesmo em idade avançada. Uma nova lei aprovada pelo Congresso suspende as perícias para aposentados por invalidez a partir dos 60 anos de idade, o que para o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Arnaldo Faria de Sá, é uma questão de respeito com os idosos.
Fazer perícias médicas por aposentadoria por invalidez ao atingir a idade, até porque a mulher aos 60 anos já tem direito de aposentadoria completa e o homem aos 65 está bem perto de ter e é aposentado por invalidez. Fazer uma perícia médica, às vezes, é um grande sacrifício. Não tem condição de locomoção, não tem veículos apropriados para tanto. E a perícia médica não tem peritos disponíveis para ir na casa da pessoa fazer a perícia. Então, para facilitar tudo isso, já passou de 60 anos, considera-se a aposentadoria por invalidez como definitiva, sem necessidade de fazer uma nova perícia médica.
Só ficam mantidas as perícias periódicas para os aposentados que comprovam necessidade de assistência permanente e que por isso recebem um adicional de um quarto do benefício, ou aqueles que pedem a perícia porque desejam voltar ao trabalho. Também ficam mantidas as perícias determinadas pela Justiça. A nova lei entrou em vigor no último dia de 2014. Da Rádio Câmara de Brasília, Carolina Nogueira.
Saúde. O fumo é responsável por 200 mil mortes por ano no Brasil, direta ou indiretamente. No sentido de diminuir o consumo de cigarros, Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto de lei que pretende conscientizar a população sobre o perigo do fumo.
Darcísio Perondi explica os principais pontos da proposta.
Eu apresentei um projeto de lei que vai ser mais uma arma para diminuir mais o consumo de cigarro no Brasil. É carteira de cigarro padronizada. Vai ter o mesmo tamanho, a mesma forma de abertura, a mesma cor, a mesma fonte. A área destinada às fotografias que alertam para os males do fumo vai ocupar quase toda a carteira. A marca do cigarro vai ter um pequeno espaço para impressão da marca. Alguns países já adotaram, a Austrália, por exemplo, e diminuiu 10% o consumo de cigarro.
Tarcísio Perondi acrescentou que a indústria está preocupada com a queda no consumo de cigarros e tem apelado para as embalagens cada vez mais coloridas e chamativas. A proposta, segundo o parlamentar, se opõe à estratégia de marketing da indústria.
Homenagem.
Em 1º de março de 1565, a cidade do Rio de Janeiro foi oficialmente fundada e em 2015 ela completa 450 anos. Otávio Leite, do PSDB, explicou ainda que em 20 de janeiro é comemorado o dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro.
O Comitê Rio 450 já divulgou as principais iniciativas para o calendário comemorativo, que contam com sugestões da população fluminense. Para Otávio Leite, a homenagem à cidade é mais do que justa, já que ele a considera uma fusão da cultura brasileira.
A capital, o nosso Rio, é uma espécie de cidade síntese do Brasil. Foi capital da República, abriga mais de 6,5 milhões de brasileiros, que tem agora, no dia 20 de janeiro, a data do seu padroeiro. E nesse ano, fazendo 450 anos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos. Até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.